ouvintes, sejam bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de dia 16 de junho. Hoje aqui na capital americana estamos com o céu limpo, 24 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Presidentes Joe Biden e Vladimir Putin reuniram-se com conselheiros em Genebra. Agência de notícias russa disse que as conversações tiveram sucesso. A primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola. Mais membros da Casa de Segurança do Presidente foram presos. A UNITA diz que João Lourenço deve demitir-se. Professores cubanos recusaram vacina contra a Covid-19. Agora, o Instituto de Malanje teve que fechar porque três deles estão infectados. Fique connosco para ouvir estas outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia reuniram-se hoje em Genebra para a sua primeira cimeira desde que Biden assumiu a presidência. As conversações duraram cerca de 4 horas, bastante menos do que conselheiros de Biden haviam previsto. O presidente Vladimir Putin disse após as conversações que a estabilidade nuclear estratégica e conflitos regionais foram alguns dos temas discutidos durante a cimeira e que foi acordado o regresso de diplomatas dos dois países que haviam sido expulsos. O presidente russo disse que as duas partes concordaram em iniciar consultas sobre a segurança cibernética, acrescentando que a maior parte dos ataques cibernéticos são provenientes dos Estados Unidos e que Moscou tinha fornecido muita informação a Washington sobre a proveniência de ataques cibernéticos. O presidente russo negou que o seu governo tivesse envolvido nesse tipo de ataques contra os Estados Unidos. Antes do encontro e perante dezenas de jornalistas, Putin agradeceu a Biden pela sua iniciativa de sugerir a cimeira, afirmando que as relações entre os dois países tinham o que disse ser muitas questões acumuladas que requeriam uma reunião ao mais alto nível, enquanto Biden respondeu afirmando ser sempre melhor haver encontros cara a cara. O presidente Joe Biden deveria dar, de seguida também, uma conferência de imprensa. A Frente de Libertação Nacional da Argel, a FLN, há muito dominante no país, ganhou as eleições parlamentares do fim de semana, mas com um número significativamente reduzido de assentos e com uma taxa de participação muito baixa, a mais baixa de sempre do país, com apenas 23% do eleitorado a participar. A votação foi boicotada pelo movimento de protesto de Iraque e seguiu-se uma série de detenções de figuras da oposição. Apenas 5,6 milhões de mais de 24 milhões de eleitores elegíveis votaram, uma afluência de apenas 23%, com mais de 1 milhão de votos inválidos, disse a junta eleitoral em números previsórios. De acordo com os resultados iniciais, a Frente Nacional de Libertação lidera com 105 dos 407 lugares. Se os resultados forem confirmados, a Frente terá perdido mais de 50 lugares e vai controlar apenas 1/4 da nova Assembleia. Os independentistas ficaram em segundo lugar com 78 lugares, enquanto o Movimento da Sociedade para a Paz, um partido islâmico moderado, ficou em terceiro com 64. Depois de um sistema de cotas introduzido em 2012 ter sido abolido, o próximo Parlamento da Argélia será agora quase exclusivamente masculino, com apenas 34 mulheres eleitas em comparação com 146 mulheres na Assembleia anterior. O Tribunal Penal Internacional acaba de nomear um proeminente advogado como seu novo procurador. Trata-se de Karim Khan, que substitui Fahout Bensouda. Khan, de 51 anos de idade, liderou anteriormente uma equipa da ONU encarregue de investigar os crimes do Estado Islâmico e prometeu dialogar com países que não são membros do Tribunal. Os Estados Unidos, Rússia e China não reconhecem a autoridade do Tribunal, do qual não fazem parte. A Namíbia limitou drasticamente o número permitido em reuniões públicas para 10, para conter um aumento exponencial de novas infecções do coronavírus que está a sobrecarregar os hospitais. O presidente Ageb Gayngob disse num discurso à nação que a situação está a piorar. O país tem o segundo maior número médio de novos casos por 1 milhão de habitantes por dia, depois das Seychelles, segundo o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças. Sob as novas restrições, apenas 10 pessoas serão autorizadas a reunir-se em qualquer evento e a sua duração é limitada a não mais de 2 horas, se for realizada dentro de casa. A aprendizagem presencial nas escolas é suspensa e todos os desportos de contacto são proibidos. O movimento de entrada e saída da capital Windhoek, que registrou 52% do total dos casos do país, será também restringido. As novas medidas vão vigorar até ao próximo dia 30 de junho. A África do Sul reforçou, entretanto, as restrições para combater o coronavírus, prolongando o recolher obrigatório e limitando as vendas de álcool face a um novo surto de infecções nas últimas 2 semanas. O país, que é o mais afetado pela pandemia no continente africano, viu duplicar os números diários de novos casos nas últimas 2 semanas, enquanto as admissões aos hospitais subiram em quase 60% durante o mesmo período. Entretanto, o presidente da Câmara de Moscou ordenou esta quarta-feira a vacinação obrigatória dos residentes da capital russa que trabalham na indústria de serviços, citando um aumento dramático de infecções do coronavírus. O anúncio feito por Sergei Sobyanin, uma das primeiras ordens de vacinação obrigatória para uma grande cidade do mundo, foi uma admissão categórica de um alto funcionário russo de que as autoridades estão a lutar para controlar a pandemia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Procuradoria-Geral da República deteve mais 5 implicados na chamada Operação Caranguejo, que envolve militares ligados à Casa de Segurança do Presidente da República. Os 5 foram submetidos a interrogatório na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, DNIAP, e foi-lhes aplicada como medida de coação a prisão preventiva. Isto, segundo a Rádio Nacional de Angola, a Rádio Estatal. Na semana passada, foi divulgada uma lista enviada a todos os órgãos provinciais dos serviços de migração, proibindo a saída do país de 24 militares, todos constituídos arguídos no âmbito de um processo crime, conhecido como Operação Caranguejo, incluindo o major Pedro Lussati, encontrado na posse de milhões de dólares. Em Luanda, hoje, a UNITA disse ser necessário uma comissão parlamentar de investigação para saber o que se passou com a Casa de Segurança da Presidência e a fraude de milhões de dólares. A UNITA acrescentou que, face à situação atual da crise social e os escândalos financeiros na Casa de Segurança, o presidente João Lourenço deve demitir-se.
O governador da UNITA, Liberty Chiaka, que falava em conferência de imprensa esta quarta-feira, que desde o atual presidente da República tomou posse, nunca se viu tanto sofrimento das pessoas, tanta morte de angolanos, pelo que chamou de incapacidade governativa.
Nunca houve tanta morte como nos últimos 3, 4, 5 meses. O impacto dos desvios do erário no governo do presidente João Lourenço, estamos a senti-los agora. Todos os dias morrem mais de 20 crianças. Existem surtos de doenças em todo o país. Os angolanos estão a morrer muito. Se nós fôssemos governo, estando numa situação como esta, de incapacidade de resolver o problema das pessoas, simplesmente nós colocávamos os cargos à disposição. Ninguém pode insistir em ficar no poder só para fazer gestão do poder.
A UNITA sugere que não se faça mais exonerações de dirigentes e que seja o próprio Presidente da República a renunciar.
Quem é o titular do Poder Executivo é o Presidente da República. Quem define a política geral do Estado é o Senhor Presidente da República. Quem define as prioridades do Estado é o Presidente da República. O primeiro responsável do insucesso das políticas de saúde é o Senhor Presidente da República. A Ministra da Saúde é uma mera auxiliar. Quem se deve demitir é o Senhor Presidente da República. Se não o faz, tanto os angolanos serão convocados em agosto de 2022 e demitir o Sr. Presidente da República. É o mínimo que se pode fazer.
Ainda sobre os escândalos caranguejo da Casa de Segurança do Presidente da República, a UNITA diz preparar um pedido de comissão parlamentar de inquérito e desta vez espera que o Presidente da República, nas vestes de líder do MPLA, oriente o seu partido a não impedir, se quer de facto, combater a corrupção.
Estamos convencidos que o Sr. Presidente da República vai mandar avançar nas vestes de Presidente do MPLA as comissões parlamentares de inquérito. necessárias para se apurar ao nível do Parlamento a dimensão real das conexões fraudulentas e subversivas entre a Casa de Segurança do Presidente da República, o Ministério das Finanças e o Banco Nacional de Angola e entre a Casa de Segurança e outros órgãos do Estado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Entretanto, a embaixadora da União Europeia em Angola avistou-se hoje em Luanda com o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Ela disse depois do encontro que o combate à corrupção é algo que deve continuar. Koku Mukuta.
Janet Seppen, embaixadora da União Europeia em Luanda, explicou no fim da audiência com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que o objetivo do encontro foi saber mais sobre a situação política no país.
Há pouco e pouco, se calhar já entrou na fase das eleições e então a União Europeia, mais uma vez, na parte da parceria com a Angola, fala com todos os líderes políticos da Angola para perceber e para ouvir, sobretudo, quais são as expectativas, quais são as ideias, quais são os desafios. E então, para mim, era, hoje para mim e para os meus colegas, é um encontro que vamos fazer com todos os estados políticos para nós podermos bem perceber quais são os desafios e também as belezas do vosso país.
A embaixadora lembrou que consta da parceria existente entre Angola e a União Europeia o combate contra a corrupção que o país leva a cabo.
O combate à corrupção achamos que é um assunto importantíssimo para Angola. Vai ter que ser um programa que Angola vai ter que continuar a tratar. Para nós também, mais uma vez, parceiros da Angola, nós pedimos aos nossos cidadãos europeus de fazer uma contribuição ao desenvolvimento da Angola. Temos que saber que os dons que nós fazemos, os apoios que nós damos, que são bem tratados.
Entretanto, Adalberto Costa Júnior, presidente do Galo Negro, diz que o encontro visou passar em revista a situação atual do país, inclusive a ampla frente patriótica para Angola.
Sobre o encontro, dizer que foi uma oportunidade de nós podermos partilhar, particularmente os desafios do país e aqueles mais imediatos. Falamos particularmente dos desafios das futuras eleições de 2022, as questões ligadas aos direitos cívicos, aos direitos políticos, à necessidade de um comprometimento efetivo com os compromissos eleitorais e também com o desenvolvimento.
Júnior disse também que a preocupação da ampla frente patriótica nesta altura é a fiscalização séria para as eleições de 2022.
Nós temos a experiência das últimas eleições, onde o governo angolano não aceitou a presença de observadores, senão do continente africano. É importante que nós possamos enfrentar o próximo desafio com absoluta transparência. E a presença de observadores europeus com maturidade é algo que seria muito bem-vindo e eu estou convencido que há uma absoluta disponibilidade e não devemos voltar a repetir os erros de ontem e aprender que legitimidade política ocorre quando temos efetivamente transparência e democraticidade nos atos eleitorais.
Koki Mukuta, Luanda.
Está a decorrer no Namibe o julgamento de várias pessoas que alegadamente faziam parte de um grupo que defraudou a Caixa Social das Forças Armadas Angolanas em cerca de 52 milhões de kwanzas, cerca de 9 mil dólares americanos ao câmbio oficial. O advogado de defesa disse que os réus em julgamento não são os responsáveis pela fraude, que, segundo disse, envolve entidades na capital provincial e isso deve ser investigado. Entre os acusados, contam-se duas mulheres que teriam elaborado o plano, conforme nos diz o Armando Chicoca.
Trata-se de Cristina Maria João e Joaquina Cachequele de Fonseca, que no ano de 2016, com apoio de um cidadão de nome Armando Lavana, já falecido, e outros responsáveis centrais de Luanda, recrutaram e inseriram no sistema de pagamento falsos pensionistas, segundo a pronúncia do Tribunal do Namibe, Durante a segunda sessão de audiência, na voz do juiz auxiliar Domingos Menino,
está arguída Cristina Maria João, um crime de associação criminosa, previsto pelo artigo 8º, número 1, da Lei nº 3/2014, de 10 de fevereiro. Um crime de recebimento indevido de vantagem, na forma continuada, previsto pelo artigo 36, número 1, da Lei nº 3/2014, de 10 de fevereiro. Um crime de branqueamento de capitais, na forma continuada, previsto pelo artigo 60, número 1, da Lei nº 34/2011, de 12 de dezembro. Quanto ao da Joaquina Cachequele Fonseca, também conhecida por Kim, num crime de associação criminosa, previsto punir pelo artigo 8º, número 1, da Lei nº 3/2014, de fevereiro, um crime de branqueamento de capitais, na forma continuada, quanto aos demais arguídos, nomeadamente João de Paiva Muteca Ferreira, Jimmy Salazar Muteca Ferreira, Luzia Cacessa Antônio Muteca, Eduardo Teixeira Fonseca, Silva José Cacinda, Maria Feca Fonseca Fernando, Germana Naíta e Jandira Lídia da Fonseca, incorreram na prática de um crime de branqueamento de capitais, na forma continuada, agrava a conduta dos arguídos circunstâncias da linha B, tendo sido cometidos crimes mediante recompensa e remuneração.
O advogado Cícero de Sandula.
Contra todo o argumento esgrimido na acusação e pronúncia, fica aqui patente que não procede a indiciação dos arguídos nos crimes de que são acusados e pronunciados, pois induzidos em erro, acabam propriamente na condição de lesados. Para isso, nota-se a entrega dos mesmos uma atitude de cooperação de justiça e, como se não bastasse, com o auxílio pontual dos seus parentes. Ademais, não protege a forçada legitimidade do Tribunal Provincial de Namibe em julgar o presente processo, bem como somente os arguidos aqui presentes, na medida em que a verdade nua e crua reside num esquema com origem na capital da província e, para maior justiça, o conveniente seria o processo seguir, buscando os elementos de provas de fundo, as origens dos esquemas, os potenciais mentores e introdutores dos nomes do sistema, para podermos, entretanto, peregrinar por uma justiça justa. Pois é nosso entendimento que o peixe carapau não engole tubarão.
Tendo-se constatado a ausência de dois declarantes arrolados nos autos, suspendeu-se a presente audiência de discussão e julgamento, que deverá continuar no próximo dia 28 do mês em curso, disse o juiz de causa. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Perseguição política é o que o advogado do ex-secretário do governo do Kwanza Sul alega que se passou na prisão e julgamento do seu cliente, que ontem foi absolvido, juntamente com outros dois acusados, pelo Tribunal da Comarca do Sumba. Fernando Caetano.
Carlos Henriques, que foi detido ano passado em companhia de mais dois, havia sido acusado no crime de prolongação de exercício ilegal das funções públicas. No mesmo processo, foram igualmente absolvidos os coarguidos Guilherme Osvaldo Kissassa, na altura secretário-geral interino do governo, e Bila António Palanca, funcionário do mesmo governo, por crimes de falsificação de documentos. Como fundamentos, o juiz da causa, Irineu Máquina, sustentou não haver provas incriminatórias contra os réus. Moraes António, advogado do ex-secretário-geral do governo do Consul Carlos Henriques.
Terminou aquela jornada de perseguição contra as instituições. Não havia nem fundamentos, nem argumentos para mover-se nenhum nem outro processo.
Cláudio Chipundo, advogado dos arguidos Guilherme Kissassa e Bill Palanca, diz estar satisfeito com o desfecho do processo.
Isso nos alegra porque a justiça foi feita.
Voz da América, Fernando Caetano no som.
Professores cubanos em Malanje recusaram-se a ser vacinados com a vacina contra a Covid-19 e agora três deles testaram positivo. Resultado, as aulas e todos os serviços estão suspensos no Polo 2 do Instituto Superior Politécnico de Malanje. Isaías Soares.
No âmbito do processo de investigação epidemiológica do novo coronavírus, em parceria com o Gabinete Provincial da Saúde, foi possível identificar 10 contactos dos referidos docentes, que depois de testados, os resultados foram negativos. O coordenador da Comissão da Covid-19 da instituição, Mateus Gonçalves.
Na quinta-feira passada, nós tivemos a notificação de um caso, uma docente nossa que testou positivo. E isso chamou-nos a atenção. Fomos desenvolvendo aqui as ações epidemiológicas, as buscas, estabelecer o vínculo epidemiológico, a cadeia de transmissão, e notificamos então os potenciais contactos desta mesma professora. E, dois dias depois, dois docentes também da mesma brigada, estamos a falar de docentes cubanos, também testaram positivo.
Outros contactos continuam a ser seguidos, tanto alunos como docentes. Os integrantes das brigadas cubanas não estão imunizados com a vacina da AstraZeneca, única administrada em Malães, alegadamente por cumprimento de uma orientação, ao contrário dos nacionais.
Os nacionais 100% vacinados, já com a segunda dose também. Encontramos alguma dificuldade em vacinar os professores da brigada cubana, isso sobre alguma orientação. Isso também nos preocupa, mas nós estamos a negociar agora com a ANTET, né, e também os coordenadores das brigadas cubanas, no sentido de submeterem esses docentes ao processo de vacinação.
O Polo 2 do Instituto Politécnico de Malans congrega no presente ano acadêmico mais de 1.000 estudantes em diferentes cursos, distribuídos por 3 turnos, manhã, tarde e noite. Isaías Frazio Malans para a Voz da América.
Obrigado, Isaías, a dizer ainda aqui que as aulas poderão reabrir já amanhã. Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
À sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Hoje, esta semana, vamos abordar a problemática do abuso sexual de menores com a psicóloga doutora Ana Panzo. Se quiser participar, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466, mensagem por escrito, em vídeo ou em áudio. Mas se quiser participar diretamente, pode enviar o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. Noticiamos recentemente, o antigo secretário-geral da Organização Juvenil da UNITA, Jura, Mfuka Muzemba, anunciou a sua renúncia à militância do partido. Muzemba, há que notar, já não ocupava qualquer cargo no partido, isto devido a alegações de ter recebido dinheiro do partido no poder, o MPLA. Agora, numa entrevista com o nosso correspondente Koko Mokuta, Muzemba disse que vai regressar à política, mas, contudo, recusou-se a dizer em que partido. Ou como é que vai fazer isso?
Sem avançar em que formação política vai militar, diz não poder mais viver sem o exercício político. E por isso, brevemente, vai anunciar onde poderá exercer as suas novas funções.
Que eu vivo, eu respiro, eu como, eu durmo com a política. Nós vamos continuar no palco político. Como cidadãos sempre comprometidos com a causa de Angola, que são causas nobres, das quais sempre lutamos, a liberdade, a justiça social.
Então você vai criar partido político?
O certo é que nós vamos permanecer na política. Como estou nesse exercício, que também é muito próprio, muito pessoal, estou nesse exercício, e naturalmente, no seu devido tempo, nós vamos manifestar publicamente a nossa posição.
Questionado se pretende fazer política no MPLA, Fuka Muzemba respondeu que
todas as possibilidades estão em aberto.
Muzemba disse que deixa a UNITA sem qualquer sentimento de mágoa e muito menos triste. E por isso, solicitado a falar sobre a UNITA, o mesmo diz não ter qualquer opinião sobre seu antigo partido.
A UNITA tem os seus militantes, e os seus militantes podem fazer as suas apreciações.
Qual é a opinião que tem sobre a imagem do MPLA hoje?
Bom, o MPLA também tem os seus militantes e penso que podem fazer o exercício de uma introspecção de como é que eles estão. O que nos interessa agora é o país, apesar de ser um país governado pelo MPLA, tem responsabilidade no quesito governamental. população, nós vamos ter opinião, naturalmente, para contrariar, para sugerir mudanças, para fazer as nossas contribuições que visem sempre melhorar a vida dos angolanos e Angola.
Esta renúncia chega 8 anos depois da direção do Galo Negro o ter expulso da liderança da Jura por suspeitar que o antigo dirigente recebeu milhões de dólares e viaturas para travar manifestações contra o antigo presidente José Eduardo Santos. Após um longo período de afastamento originado pelos bloqueios internos, decidiu agora efetuar renúncia à militância na UNITA. Kokimukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar, como seria de prever, com a Taça das Nações Europeias de Futebol, o Euro, competição que hoje inicia a segunda jornada desta fase de grupos. Já hoje, no grupo B, a Rússia bateu a Finlândia por 1-0, com um bonito golo de habilidade, em jeito, de Alexei Miranchuk, já no tempo de descontos da primeira parte. Neste grupo, portanto, o grupo B, Bélgica, que joga amanhã, tem 3 pontos, Rússia e Finlândia também têm 3 pontos, mas mais um jogo. A Dinamarca tem 0 e amanhã jogo difícil de frente à Bélgica. Neste momento estão a jogar a Turquia e País de Gales um jogo do grupo A e jogo importante para ambas as nações. País de Gales empatou o seu primeiro jogo com a Suíça, Turquia perdeu com a Itália 3-0, Turquia a ter que pontuar, portanto, caso contrário, fica tudo complicado. Mais tarde, hoje, temos Itália-Suíça deste mesmo grupo. Portanto, o jogo em que os italianos aparecem como favoritos e se ganharem qualificam-se. Mas Suíça é sempre adversário difícil. Ontem, Portugal juntou-se à Itália e à Bélgica como as nações que ganharam a sua primeira jornada por 3-0. Mas foi difícil. A Hungria só caiu a 6 minutos do fim, quando um remate do defesa guerreiro foi desviado, traindo o guarda-redes. Depois, Ronaldo, de penalti, fez 2-0. É por isso que também lhe chamam Penaldo. E depois, já no tempo dos descontos, Ronaldo de novo a fazer 3-0. Com esses 2 golos, Ronaldo tornou-se no melhor marcador da história desta competição, o Euro, com um total de 11 golos, ultrapassando assim o francês Michel Platini. Esta é a 5ª Taça das Nações Europeias em que Ronaldo participa. A primeira vez foi em 2004. Ele é também o único jogador a marcar golos em todos os 5 campeonatos em que participou até agora. Está a 3 jogos de quebrar o recorde de 58 jogos nesta competição, incluindo fases de qualificação. Recorde esse que pertence ao lendário guarda-redes italiano Gianluigi Buffon. Nesse grupo, o grupo F, ontem o atual campeão do mundo, a França, bateu a Alemanha por 1-0. Autogolo do defesa Hummels. A Alemanha dominou a segunda parte, mas pouco perigo criou. França a defender muito bem. Agora a Alemanha, quando jogar com Portugal no sábado, precisa de pontuar. Basquetebol americano, NBA, ontem apenas um jogo. Brooklyn Nets bateu o Milwaukee 114-108 e comanda esta meia-final da Conferência Leste por 3-2. Está apenas a 1 jogo da final dessa conferência. Hoje está em campo o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando. Atlanta Hawks defronta o Philadelphia num jogo da outra meia-final desta conferência, a Conferência Leste, empatada a 2 jogos. E pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com reportagens dos Palopes e de outras áreas do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América. You know what we doing, what we doing, what we doing. What we doing, what we doing, what we doing, you know what we doing, 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 getting to the money cause we winning every day, getting to the money cause we winning every day, getting to the money cause we winning every day, every day, every day, whoa, put some commas in my check, I need more dollar bills, yeah. I done pulled up on the scene and signed another deal, yeah. You know how I feel, I just keep it real. Everything I do, gotta make a meal. Pull out the camera, I pose it. Blowing up quick and he knows it. About to expose it. Open the door, then I close it. Call me the code, I suppose it. Give me the back cause I chose it. No need to worry who blows it. Come back and load it. Acting like nobody knows it. Come in the game and encode it. Gotta get that money, what we doing, yeah, yeah. You know all that money I'm pursuing, yeah, yeah. Talk about it, but I'll be about it, yeah, yeah.
We gon' keep it coming, we about it.
Este modo ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir da cidade de Washington, D.C., esta, a Voz da América, na sua emissão vespertina deste 16 de junho de 2021. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia reuniram-se em Genebra, na Suíça. Tribunal Penal Internacional tem novo procurador e Namíbia e África do Sul aumentam o confinamento devido ao recrudescimento de infecções da Covid-19. A Voz da América transmite a partir de Washington, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
Os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia reuniram-se hoje em Genebra para a sua primeira cimeira desde que Biden assumiu a presidência. As conversações duraram cerca de 4 horas, bastante menos do que conselheiros de Biden haviam previsto. O presidente Vladimir Putin disse após as conversações que a estabilidade nuclear estratégica e conflitos regionais foram alguns dos temas discutidos durante a cimeira e que foi acordado o regresso de diplomatas dos dois países que haviam sido expulsos. O presidente russo disse que as duas partes concordaram em iniciar consultas sobre a segurança cibernética, acrescentando que a maior parte dos ataques cibernéticos são provenientes dos Estados Unidos e que Moscovo tinha fornecido muita informação a Washington sobre a proveniência de ataques cibernéticos. O presidente russo negou que o seu governo tivesse envolvido nesse tipo de ataques contra os Estados Unidos. Antes do encontro e perante dezenas de jornalistas, Putin agradeceu a Biden pela sua iniciativa de sugerir a cimeira, afirmando que as relações entre os dois países tinham o que disse ser muitas questões acumuladas que requeriam uma reunião a mais alto nível, enquanto Biden respondeu afirmando ser sempre melhor haver encontros cara a cara. O presidente Joe Biden deveria dar, de seguida, também uma conferência de imprensa. A Frente de Libertação Nacional da Argel, a FLN, há muito dominante no país, ganhou as eleições parlamentares do fim de semana, mas com um número significativamente reduzido de assentos e com uma taxa de participação muito baixa, a mais baixa de sempre do país, com apenas 23% do eleitorado a participar. A votação foi boicotada pelo movimento de protesto de Iraque e seguiu-se uma série de detenções de figuras da oposição. Apenas 5,6 milhões de mais de 24 milhões de eleitores elegíveis votaram, uma afluência de apenas 23%, com mais de 1 milhão de votos inválidos, disse a junta eleitoral em números provisórios. De acordo com os resultados iniciais, a Frente Nacional de Libertação lidera com 105 dos 407 lugares. Se os resultados forem confirmados, a Frente terá perdido mais de 50 lugares e vai controlar apenas 1/4 da nova Assembleia. Os independentistas ficaram em segundo lugar com 78 lugares, enquanto o Movimento da Sociedade para a Paz, um partido islâmico moderado, ficou em terceiro com 64. Depois de um sistema de cotas introduzido em 2012 ter sido abolido, o próximo Parlamento da Argélia será agora quase exclusivamente masculino, com apenas 34 mulheres eleitas em comparação com 146 mulheres na Assembleia anterior. O Tribunal Penal Internacional acaba de nomear um proeminente advogado como seu novo procurador. Trata-se de Karim Khan, que substitui Fahout Bensouda. Khan, de 51 anos de idade, liderou anteriormente uma equipa da ONU encarregue de investigar os crimes do Estado Islâmico e prometeu dialogar com países que não são membros do tribunal. Os Estados Unidos, Rússia e China não reconhecem a autoridade do tribunal, do qual não fazem parte. A Namíbia limitou drasticamente o número permitido em reuniões públicas para 10, para conter um aumento exponencial de novas infecções do coronavírus que está a sobrecarregar os hospitais. O presidente Ageb Gayngob disse num discurso à nação que a situação está a piorar. O país tem o segundo maior número médio de novos casos por 1 milhão de habitantes por dia, depois das Seychelles, segundo o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças. Sob as novas restrições, apenas 10 pessoas serão autorizadas a reunir-se em qualquer evento e a sua duração é limitada a não mais de 2 horas, se for realizada dentro de casa. A aprendizagem presencial nas escolas é suspensa e todos os desportos de contacto são proibidos. O movimento de entrada e saída da capital Windhoek, que registrou 52% do total dos casos do país, será também restringido. As novas medidas vão vigorar até ao próximo dia 30 de junho. A África do Sul reforçou, entretanto, as restrições para combater o coronavírus, prolongando o recolher obrigatório e limitando as vendas de álcool face a um novo surto de infecções nas últimas 2 semanas. O país, que é o mais afetado pela pandemia no continente africano, viu duplicar os números diários de novos casos nas últimas 2 semanas, enquanto as admissões aos hospitais subiram em quase 60% durante o mesmo período. Entretanto, o presidente da Câmara de Moscovo ordenou esta quarta-feira a vacinação obrigatória dos residentes da capital russa que trabalham na indústria de serviços, citando um aumento dramático de infecções do coronavírus. O anúncio feito por Sergei Sobyanin, uma das primeiras ordens de vacinação obrigatória para uma grande cidade do mundo, foi uma admissão categórica de um alto funcionário russo de que as autoridades estão a lutar para controlar a pandemia.
Em Angola, a UNITA, maior partido da oposição, sugere que o Presidente da República coloque o seu cargo à disposição.
O chefe do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, que falava em conferência de imprensa esta quarta-feira, disse que desde o atual Presidente da República tomou posse, nunca se viu tanto sofrimento das pessoas, tanta morte de angolano, pelo que chamou de incapacidade governativa.
Nunca houve tanta morte como nos últimos 3, 4, 5 meses. O impacto dos desvios do erário no governo do presidente João Lourenço, estamos a senti-los agora.
Reportagem de Manuel José, em destaque nos próximos 30 minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O nosso espaço de reportagem começa em Cabo Verde, onde vigilantes de segurança cumprem uma greve. Tal como reporta Eugênio Teixeira, eles protestam contra o não cumprimento da promessa de aumento salarial e outras condições de trabalho. Eugênio Teixeira.
Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Agentes de Segurança Privada, Manuel Barros, o governo e as empresas de segurança assinaram um acordo em 2017 com a promessa de introduzir melhorias salarial até 2020, facto que não aconteceu. O sindicalista explica que foi pedido mais um tempo para a aplicação da medida em maio do corrente ano, promessa que voltou a não ser cumprida, daí a convocação da greve. Os vigilantes prometem lutar até que a situação seja resolvida, pelo que o dirigente do sindicato representativo fala já na convocação de mais uma greve para o próximo mês.
Esta luta é sem parar. É sem parar porque enquanto não tiver uma resposta concreta, vamos continuar a luta, porque ontem aproveitamos a oportunidade, falamos com os vigilantes que estavam presentes no primeiro dia da greve e saímos com uma posição que vamos continuar com a próxima greve. Vamos entregar o preaviso da greve para o mês de julho.
Manuel Barros lembra que os vigilantes privados desempenham uma missão importante, garantindo a segurança de serviços e empresas públicas e privadas, por isso esperam que haja mais e melhor consideração pelo trabalho que realizam. Em resposta, o presidente da Associação das Empresas de Segurança Privada diz compreender a preocupação dos profissionais, mas alega que as empresas não estão em condições de proceder ao aumento salarial enquanto não verem melhorados os contratos com entidades para quem prestam serviço. Francisco Nascimento afirma que a ANESP está em contacto permanente com o governo, visando a aplicação do acordo, mas considera ser necessária regulação do mercado para evitar concorrência desleal de determinadas empresas que não estão legalizadas e nem inscritas na associação.
Tivemos reuniões com o governo está disposto a analisar e acompanhar o processo para ver quais são as melhores alternativas e estamos neste processo para que as empresas possam cumprir com a regra salarial. Fica uma questão e cura também, que é a questão dos privados, que não são obrigados a pagar o PIR, que não estão incluídos dentro do despacho que foi publicado.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública denunciou ontem a prostituição forçada das reclusas de Ilhavela em Maputo por guardas prisionais. As autoridades, reporta o Alfredo Júnior, seguem a denúncia.
A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, visitou esta quarta-feira o estabelecimento prisional e anunciou a criação de uma comissão de investigação que, em 15 dias, deverá trazer dados que possam esclarecer o caso.
Primeiro devo manifestar o nosso repúdio, portanto a nossa indignação e a nossa reprovação pela conduta, portanto, que vem refletida neste trabalho de informação. Pude ter encontro com a direção do CERNAP, alguns encontros também com algumas reclusas, mas naturalmente, como devem saber, é prematuro trazer qualquer conclusão. O que queremos é que haja uma investigação que deve durar, estamos a falar de 10 a 15 dias no máximo.
Kida revelou ainda que a comissão de inquérito será constituída por representantes de diversas organizações que atuam no campo da justiça.
Esta equipa estará integrada por, portanto, o Ministério Público deve participar, o CERNIC deve participar, portanto, teremos também alguns psicólogos que é para virem para aqui, para poderem conversar com a jovem.
O estabelecimento penitenciário especial para mulheres é um total de 97 reclusas, distribuída por 8 celas, com capacidade para 20 pessoas cada. A ministra da Justiça deu conta que, caso se confirme este escândalo, os prevaricadores serão responsabilizados.
Se tratar de agentes nossos, naturalmente não teremos como contornar, haverá responsabilização, mas também é importante frisar que, pelo que se pôde ver nesta peça, parece haver clientes, foi assim que foram designados, então é importante também saber quem são estes clientes e chamá-los também a alguma responsabilização, porque não se pode transformar os nossos estabelecimentos em foco de produção de mais sofrimento, né, para as pessoas que já estão aqui.
Luís Biton, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, condenou esta prática, tal como Judith Sitoy, da Liga Feminina do Partido MDM, que exigem uma investigação séria a este caso.
Estamos muito preocupados pelo conteúdo que este relatório traz. Nós, neste momento, não sabemos o que é verdade, de facto. Nós também vamos fazer uma nossa investigação paralela, porque a nossa tarefa é monitoria diária sobre essa situação.
Estes atos colocam em causa todos os ganhos que Moçambique tem conseguido na área dos direitos humanos, mostram a inoperância institucional de quem é de direito e dificultam de efetivação de mecanismo nacional preventivo.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O jornalista moçambicano Matias Guente é um dos 4 distinguidos com o Prémio Internacional da Liberdade de Imprensa, que foi anunciado ontem em Nova Iorque. Guente é editor do Canal de Moçambique, uma publicação que regularmente critica a corrupção e má governação e viu a sua redação ser vandalizada em 2020 por desconhecidos. Matias Guente já foi raptado e várias vezes ameaçado por denunciar a corrupção. Conversei com o Matias Guente na sequência deste título que conquistou do Centro para a Proteção de Jornalistas e ele começa por explicar o que significa de facto este prémio.
Tabácio, é um desafio ganhar este prémio porque traz consigo a grande responsabilidade sobre aquilo que é o papel primário e primordial do jornalista e do órgão de informação em sociedades democráticas. E este prémio acontece numa altura em que o funcionamento da nossa democracia não é pleno, porque, tal como eu estava a comentar, ainda ontem comentava com alguém, eu preferia ter ganho um prémio de melhor reportagem feita em melhores condições democráticas ou em melhores condições sociais. Mas ganho este prémio muito por conta do trabalho que estamos a fazer em condições extremamente adversas, temos indicação de um jornalista que desapareceu em Cabo Delgado, do incêndio ao canal de Moçambique, de tentativa de rastreamento, portanto, num contexto completamente adverso de funcionamento de mídia. Então, este prémio vem também alertar para o mundo, ou seja, o que está a acontecer aqui em Moçambique em relação à imprensa.
O Matias, durante a sua carreira, quer no canal de Moçambique, quer noutros espaços, já foi muitas vezes chamado à esquadra para responder a acusações. O seu jornal foi vandalizado o ano passado e também respondeu a processos judiciais que não deram, como se diz, não deram em nada. Esta persistência, de onde é que vem, Matias?
Bom, esta persistência vem, acima de tudo, no acreditar de que é possível termos um país melhor do que temos agora. Essa persistência vem acreditar que não há noite longa que dure e que não acabe em dia. Portanto, nós acreditamos, nós como Canal de Moçambique, eu próprio, Matias Diente, acredito que não há sistemas que, por mais difíceis que sejam, ou não há dificuldade, por mais difícil que seja, que nunca termine bem, desde que as pessoas estejam dispostas a lutar por algo melhor. E acho que eu pessoalmente não estou a fazer nada de extraordinário, estou apenas a seguir aquilo que mandam as regras mais básicas do jornalismo, que é sempre de estar do lado certo da história, estar do lado da verdade e estar do lado das pessoas. Das pessoas que quero me referir ao povo. Então, as privações que o povo passa, as dificuldades que os moçambicanos têm no seu dia a dia, para mim são uma grande inspiração para acreditar que a luta que eles travam eu também posso travar de uma ou outra forma, através da libertação de consciência. Porque eu acredito que a imprensa, é como vemos manuais, a imprensa ela é pedra angular para o estabelecimento e a fortificação das democracias. Porque enquanto as pessoas não tiverem informação de qualidade, as pessoas também vão tomar decisões, quer políticas, económicas, sociais, sem qualidade. Então, se essas pessoas tiverem a melhor informação, se essas pessoas estiverem melhor informadas, aí também vai decidir, ali também será decisivamente, as suas decisões terão alta qualidade e poderão indagar, poderão questionar, poderão organizar debates sobre questões que interessam o país.
E Matias, como é que é manter um jornal, manter um semanário, manter um diário nessas situações adversas em que, pelo que se reporta, parece proibido reportar sobre os factos, sobre a corrupção e mesmo sobre a insurgência em Cabo Delgado? Como é que consegue manter o jornal num mercado publicitário muitas vezes associado ao sistema?
Isto daria para quase uma monografia de licenciatura ou de mestrado, falar sobre esse tema em particular, sobre o que é manter o jornal em condições absolutamente adversas. Deixa-me só partilhar consigo uma história muito interessante. No dia em que pessoas desconhecidas incendiaram a redação do Canal de Moçambique, nós tivemos uma pequena reunião onde tínhamos que decidir se continuávamos, se valia a pena continuarmos a fazer o que estávamos a fazer, ou se preferíamos a proteger as nossas próprias vidas e abraçar outras atividades. Mas ali na reunião, a conclusão que chegou é de que nós é que estamos certos. Os que queimaram o jornal não estão certos. Se nós tivéssemos decidido parar de fazer o jornal, então estaríamos a dizer que nós estamos errados, que os queimaram o jornal estão certos. Então, decidimos trabalhar lá fora. E quando estávamos a trabalhar lá fora, apareceram pessoas que nós não... dos mais variados estratos da sociedade. e apareceu um cidadão que disse que eu não trabalho, sou desempregado, faço negócio informal, e veio nos oferecer um teclado. Ou seja, esse cidadão viu essa notícia, esse cidadão alguma vez leu o jornal e entendeu qual é o papel do jornal. E esse cidadão trouxe o seu teclado. Até nós achamos que esse teclado nós vamos colocar no nosso museu um dia. Para dizer o seguinte, que apesar de todo este cerco que está sendo colocado à imprensa, ainda há pessoas de bem, ainda há empresas de bem, que juntos continuam a ser uma ilha que garante um funcionamento, que garante serviços mínimos da nossa democracia através da imprensa, por exemplo. São essas pessoas que continuam a anunciar sem qualquer tipo de represália, ainda que essas pessoas saibam que podem ser assediadas de uma e de outra forma. Então, é todo o conjunto de fatores que nos faz acreditar que não, nem tudo está perdido. E nós decidimos, não somos nenhum tipo de kamikaze, mas decidimos apostar nisso.
Matias Gante, jornalista moçambicano, a entrevista dele vai passar na terceira parte desta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. De Moçambique para Angola, onde a UNITA, que é o maior partido na oposição, sugere ao Presidente da República a colocação do seu lugar à disposição, isto porque não consegue gerir a atual crise social no país e os escândalos financeiros que se deram na sua casa de segurança. Reporta Manuel José.
O chefe do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, que falava em conferência de imprensa esta quarta-feira, disse que desde o atual presidente da República tomou posse, nunca se viu tanto sofrimento das pessoas, tanta morte de angolanos, pelo que chamou de incapacidade governativa.
Nunca houve tanta morte como nos últimos 3, 4, 5 meses. O impacto dos desvios do erário no governo do presidente João Lourenço, estamos a senti-los agora. Todos os dias morrem mais de 20 crianças. Existem surtos de doenças em todo o país. Os angolanos estão a morrer muito. Se nós fôssemos governo, estando numa situação como esta, de incapacidade de resolver o problema das pessoas, simplesmente nós colocávamos os cargos à disposição. Ninguém pode insistir em ficar no poder só para fazer gestão do poder.
A UNITA sugere que não se faça mais exonerações de dirigentes e que seja o próprio Presidente da República a renunciar.
Quem é o titular do Poder Executivo é o Presidente da República. Quem define a política geral do Estado é o senhor Presidente da República. Quem define as prioridades do Estado é o Presidente da República. O primeiro responsável do insucesso das políticas de saúde é o senhor Presidente da República. A Ministra da Saúde é uma mera auxiliar. Quem se deve demitir é o senhor Presidente da República. Se não o faz, tanto os angolanos serão convocados em agosto de 2022 e demitir o senhor Presidente da República. É o mínimo que se pode fazer.
Ainda sobre os escândalos caranguejo da Casa de Segurança do Presidente da República, a UNITA diz preparar um pedido de comissão parlamentar de inquérito e desta vez espera que o Presidente da República, nas vestes de líder do MPLA, oriente o seu partido a não impedir, se quer de facto combater a corrupção.
Estamos convencidos que o senhor Presidente da República vai mandar avançar nas vestes de Presidente do MPLA as comissões parlamentares de inquérito necessárias para se apurar ao nível do Parlamento a dimensão real das conexões fraudulentas e subversivas entre a Casa de Segurança do Presidente da República, o Ministério das Finanças e o Banco Nacional de Angola e entre a Casa de Segurança e outros órgãos do Estado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, iniciaram esta quarta-feira, dia 16, a sua cimeira em Genebra, na Suíça, com um aperto de mãos e o desejo de uma reunião produtiva. Álvaro Lugero Andrade.
Uma fonte da Casa Branca indicou que a cimeira terminou às 5 horas e 5 minutos no horário local, após a reunião entre as delegações. A sessão foi encerrada após o encontro bilateral, de acordo com a mesma fonte, e não duas como estavam previamente agendadas. Joe Biden e Vladimir Putin estiveram reunidos menos de 3 horas, primeiro numa sessão menor, com os dois presidentes e os respectivos chefes de diplomacia, e depois numa segunda com a participação das delegações dos dois países, que demorou 1 hora e 5 minutos. No início da cimeira, o presidente russo afirmou que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia têm muitos problemas acumulados, que existe uma reunião de alto nível e espero que o nosso encontro seja produtivo. Fim de citação. Biden respondeu da mesma forma: obrigado, como eu disse lá fora, acho que é sempre melhor nos encontrarmos cara a cara. Fim de citação. No final da cimeira, o presidente russo considerou que o encontro foi construtivo, tendo como pano de fundo as tensas relações bilaterais. Não houve qualquer animosidade, sublinhou Putin numa conferência de imprensa, na qual revelou que em muitas questões as nossas avaliações divergem, mas as duas partes mostraram o desejo de se entender e de procurar formas de reconciliar posições. Fim de citação. Como observadores tinham apontado inicialmente, Putin disse ter definido com Biden o regresso dos embaixadores dos dois países aos seus postos respectivos numa tentativa para diminuir as tensões bilaterais entre Washington e Moscovo. Os dois embaixadores foram chamados à casa no início do ano. Também, segundo Putin, os dois líderes chegaram a um acordo para um diálogo em matéria de cibersegurança. Entretanto, uma fonte da reunião indicou aos jornalistas que o presidente russo negou que os ataques cibernéticos que aumentaram a tensão entre os dois países tenham sido da responsabilidade do seu país. O presidente americano deve dar uma conferência de imprensa a qualquer momento. A reunião conclui assim a primeira viagem de Joe Biden ao exterior com o presidente. Durante a semana passada, ele participou no G7 e manteve conversações com líderes da NATO e da União Europeia à procura de fortalecer as relações com os aliados, bem como para os consultar antes do encontro de hoje com Vladimir Putin.
As autoridades prisionais do Zimbábue libertaram Jeffrey Moyo, freelancer do New York Times, na quarta-feira, após o Tribunal Superior lhe conceder fiança em Bulawayo, a segunda maior cidade do país. A polícia prendeu o jornalista de 37 anos em maio, alegando que ele ajudou outros dois jornalistas de um jornal dos Estados Unidos a entrar ilegalmente no Zimbábue. A sua detenção gerou preocupação entre diplomatas ocidentais e grupos de liberdade de imprensa. O seu advogado Doug Coltart, defensor de direitos humanos do Zimbábue, disse que Moyo deveria ter sido libertado um dia antes, mas as autoridades penitenciárias notaram um problema com o mandato de libertação. Funcionários do governo não estavam imediatamente disponíveis para comentar o caso de Moyo, que foi preso a 26 de maio, junto com um funcionário da Comissão de Imprensa do Zimbábue, Tavang Manyika, por supostamente processar credenciais falsas para dois jornalistas do Times, sediados na África do Sul, que entraram no Zimbábue no mês passado e desde então foram deportados. O governo rejeitou as acusações de que o Zimbábue desrespeita a liberdade de imprensa. Nas redes sociais, o secretário do Ministério da Informação, Thambining Mangwana, disse que os dois foram presos por violar a lei de imigração. Washington DC, Voz da América. De seguida, o desporto.
Na página desportiva, vamos começar, como seria de prever, com a Taça das Nações Europeias de Futebol, o Euro, competição que hoje inicia a segunda jornada desta fase de grupos. Já hoje, no grupo B, a Rússia bateu a Finlândia por 1-0, com um bonito golo de habilidade, em jeito, de Alexei Miranchuk, já no tempo de descontos da primeira parte. Neste grupo, portanto, o grupo B, Bélgica, que joga amanhã, tem 3 pontos, Rússia e Finlândia também têm 3 pontos, mas mais um jogo. A Dinamarca tem 0 e amanhã jogo difícil de frente à Bélgica. Neste momento estão a jogar a Turquia e País de Gales um jogo do Grupo A e jogo importante para ambas as nações. País de Gales empatou o seu primeiro jogo com a Suíça. Turquia perdeu com a Itália 3-0. Turquia a ter que pontuar, portanto, caso contrário, fica tudo complicado. Mais tarde, hoje, temos Itália-Suíça deste mesmo grupo. Portanto, o jogo em que os italianos aparecem como favoritos e se ganharem qualificam-se. Mas Suíça é sempre adversário difícil. Ontem, Portugal juntou-se à Itália e à Bélgica como as nações que ganharam a sua primeira jornada por 3-0. Mas foi difícil. A Hungria só caiu a 6 minutos do fim, quando um remate do defesa Guerreiro foi desviado, traindo o guarda-redes. Depois, Ronaldo, de penalti, fez 2-0. É por isso que também lhe chamam Penaldo. E depois, já no tempo de descontos, Ronaldo de novo a fazer 3-0. Com esses dois golos, Ronaldo tornou-se no melhor marcador da história desta competição, o Euro, com um total de 11 golos, ultrapassando assim o francês Michel Platini. Esta é a quinta Taça das Nações Europeias em que Ronaldo participa. A primeira vez foi em 2004. Ele é também o único jogador a marcar golos em todos os 5 campeonatos em que participou até agora. Está a 3 jogos de quebrar o recorde de 58 jogos nesta competição, incluindo fases de qualificação. Recorde esse que pertence ao lendário guarda-redes italiano Gianluigi Buffon. Nesse grupo, o grupo F, ontem o atual campeão do mundo, a França, bateu a Alemanha por 1-0. Autogolo do defesa Hummels. A Alemanha dominou a segunda parte, mas pouco perigo criou. França a defender muito bem. Agora a Alemanha, quando jogar com Portugal no sábado, precisa de pontuar.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 16 de junho. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, telemóvel e tablet. Nas redes sociais, através do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é assegurada pelo Léo Sarrilo. Títulos de atualidade, presidentes Joe Biden e Vladimir Putin terminam mais cedo cimeira em Genebra. Tribunal Penal Internacional tem novo procurador. Governos da Namíbia e da África do Sul aumentam confinamentos devido a recrudescimento de infecções da Covid-19. Voz da América, quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente, a conversa com o jornalista moçambicano Matias Guente, um dos 4 profissionais da comunicação distinguidos este ano com o Prémio Internacional da Liberdade de Imprensa pelo Comitê de Proteção de Jornalistas em Nova Iorque. Mas primeiro vamos falar do encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, em Genebra. Os trabalhos terminaram mais cedo, segundo o líder russo. Não houve animosidade. Joe Biden falará mais tarde.
A sessão foi encerrada após um encontro bilateral, de acordo com a mesma fonte, e não duas como estavam previamente agendadas. Joe Biden e Vladimir Putin estiveram reunidos menos de 3 horas, primeiro numa sessão menor, com os dois presidentes e os respectivos chefes de diplomacia, e depois numa segunda com a participação das delegações dos dois países, que demorou 1 hora e 5 minutos. No início da cimeira, o presidente russo afirmou que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia têm muitos problemas acumulados, que existe uma reunião de alto nível e espero que o nosso encontro seja produtivo. Fim de citação. Biden respondeu da mesma forma. Obrigado. Como eu disse lá fora, acho que é sempre melhor nos encontrarmos cara a cara. Fim de citação. No final da cimeira, o presidente russo considerou que o encontro foi construtivo, tendo como pano de fundo as tensas relações bilaterais. Não houve qualquer animosidade, sublinhou Putin numa conferência de imprensa, na qual revelou que em muitas questões as nossas avaliações divergem, mas as duas partes mostraram o desejo de se entender e de procurar formas de reconciliar posições. Fim de citação. Como observadores tinham apontado inicialmente, Putin disse ter definido com Biden o regresso dos embaixadores dos dois países aos seus postos respectivos numa tentativa para diminuir as tensões bilaterais entre Washington e Moscovo. Os dois embaixadores foram chamados à casa no início do ano.
Também, segundo Putin, os dois líderes chegaram a um acordo para um diálogo em matéria de cibersegurança. Entretanto, uma fonte da reunião indicou aos jornalistas que o presidente russo negou que os ataques cibernéticos que aumentaram a tensão entre os dois países tenham sido da responsabilidade do seu país. O presidente americano deve dar uma conferência de imprensa a qualquer momento. A reunião conclui assim a primeira viagem de Joe Biden ao exterior com o presidente. Durante a semana passada, ele participou no G7 e manteve conversações com líderes da NATO e da União Europeia, à procura de fortalecer as relações com os aliados, bem como para os consultar antes do encontro de hoje com Vladimir Putin. E agora vamos para Moçambique, como a Voz da América noticiou ontem. O Centro de Integridade Pública divulgou uma investigação sobre uma rede de exploração de presas na cadeia feminina de Ndlavela, em Maputo. Hoje, a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, visitou a prisão e anunciou a criação de uma comissão de investigação multidisciplinar para investigar as denúncias. E há mais reações, como nos diz desde Maputo, Alfredo Júnior.
A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, anunciou a criação de uma comissão de investigação que, em 15 dias, deverá trazer dados que possam esclarecer o caso.
Primeiro devo manifestar o nosso repúdio, portanto a nossa indignação e a nossa reprovação pela conduta, portanto, que vem refletida neste trabalho de informação. Pude ter encontro com a direção do CERNAP, alguns encontros também com algumas reclusas, mas naturalmente, como devem saber, é prematuro trazer qualquer conclusão. O que queremos é que haja uma investigação que deve durar, estamos a falar de 10 a 15 dias no máximo.
Kida revelou ainda que a comissão de inquérito será constituída por representantes de diversas organizações que atuam no campo da justiça. A ministra da Justiça deu conta que, caso se confirme este escândalo, os prevaricadores serão responsabilizados.
Se se tratar de agentes nossos, naturalmente não teremos como contornar, haverá responsabilização, mas também é importante frisar que, pelo que se pôde ver nesta peça, parece haver clientes, foi assim que foram designados, então é importante também saber quem são estes clientes e chamá-los também a alguma responsabilização, porque não se pode transformar os nossos estabelecimentos penitenciários em foco de produção de mais sofrimento, né, para as pessoas que já estão aqui.
Luís Biton, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, condenou esta prática, tal como Judith Sitoy, da Liga Feminina do Partido MDM, que exigem uma investigação séria a este caso.
Estamos muito preocupados pelo conteúdo que este relatório traz. Nós, neste momento, não sabemos o que é verdade, de fato. Nós também vamos fazer uma nossa investigação paralela, porque nós, a nossa tarefa é monitoria diária sobre essa situação.
Estes atos colocam em causa todos os ganhos que Moçambique tem conseguido na área dos direitos humanos, mostram a inoperância institucional de quem é de direito e dificultam a efetivação de mecanismos nacionais preventivos.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. O presidente da Guiné-Bissau e o seu homólogo santo-tomense Evaristo Carvalho encontraram-se hoje no primeiro ponto da agenda da visita de Umaru Sissoko em Baló ao arquipélago. Dentro de momentos, deve decorrer um jantar oficial na residência do presidente santo-tomense. Numa intervenção mais cedo, Umaru Sissoko em Baló, que agradeceu a visita de Evaristo Carvalho a Bissau há algumas semanas, colocou ênfase no reforço da cooperação entre os países de língua portuguesa.
Temos uma história e eu penso que hoje temos que se aproximar mais. Temos que trocar visita entre Estados, não entre partidos. Nós hoje representamos Estados. Então temos que trocar visitas entre os presidentes, os chefes de governo, nomeadamente, os ministros de negócios estrangeiros ou de relações exteriores.
Amanhã o presidente guineense terá encontros com o líder da Assembleia Nacional, Delfim Neves, e parlamentares, bem como com o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. Para a parte da tarde está agendada uma visita
ao Museu de Café na Roça Monte Café, distrito de Mesochi, devendo o presidente guineense deixar São Tomé e Príncipe na sexta-feira. Continuam a acompanhar a Voz da América. Quarta-feira é dia da agenda africana. O moçambicano Matias Guente é um dos 4 jornalistas distinguidos este ano com o Prémio Internacional da Liberdade de Imprensa, atribuído pelo Comitê de Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque. Ele conversou com Amancio Miguel.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Esta agenda africana aqui na Voz da América, e hoje vamos a Maputo, vamos conversar com o jornalista Matias Guente, do canal de Moçambique, que é um dos vencedores do Prémio Internacional de Liberdade de Imprensa, um título atribuído pelo Comitê para a Proteção de Jornalistas, que é o CPJ, baseado em Nova Iorque. Tal como Matias Guente, ganharam o mesmo prémio Katriana Barrizefish, da Bielorrússia, Anastasia Mejia, da Guatemala, e Aye Chang Nang, do Myanmar. Matias Guente é o único jornalista falante de português e também do continente africano este ano que vai receber este prémio, que é um prémio que destaca aqueles jornalistas que, tal como disse Joel Seymour, diretor executivo do CPJ, no meio de uma batalha pelo controle de informação, estão do lado do povo, cobrindo eventos, informando as comunidades e assegurando a responsabilização. Matias Guente, bem-vindo à Voz da América. Este é um desafio, ganhar este prémio.
Amácio, é um desafio ganhar este prémio, porque traz consigo a grande responsabilidade sobre aquilo que é o papel primário e primordial do jornalista e do órgão de informação em sociedades democráticas. E este prémio acontece numa altura em que o funcionamento da nossa democracia não é pleno, porque, tal como eu estava a comentar, ainda ontem comentava com alguém, eu preferia ter ganho um prémio de melhor reportagem feita em melhores condições democráticas ou em melhores condições sociais. Mas ganho este prémio muito por conta do trabalho que estamos a fazer em condições extremamente adversas, temos indicação de um jornalista que desapareceu em Cabo Delgado, do incêndio ao canal de Moçambique, de tentativa de rapto mineiro. Portanto, num contexto completamente adverso de funcionamento de mídia. Então, este prémio vem também alertar para o mundo, ou seja, o que está a acontecer aqui em Moçambique em relação à imprensa.
O Matias, durante a sua carreira, quer no canal de Moçambique, quer noutros espaços, já foi muitas vezes chamado à esquadra para responder a acusações. O seu jornal foi vandalizado o ano passado e também respondeu a processos judiciais que não deram, como se diz, não deram em nada. Esta persistência, de onde é que vem, Matias?
Bom, esta persistência vem, acima de tudo, no acreditar de que é possível termos um país melhor do que temos agora. Essa persistência vem acreditar que não há noite longa que dure e que não acabe em dia. Portanto, nós acreditamos, nós como canal de Moçambique, eu próprio, Matias Guente, acredito que não há sistemas que, por mais difíceis que sejam, ou não há dificuldade, por mais difícil que seja, que nunca termine bem, desde que as pessoas estejam dispostas a lutar por algo melhor. E acho que nós não estamos, eu pessoalmente não estou a fazer nada de extraordinário, estou apenas a seguir aquilo que mandam as regras mais básicas do jornalismo, que é sempre de estar do lado certo da história, estar do lado da verdade e estar do lado das pessoas que quero me referir ao povo. Então, as privações que o povo passa, as dificuldades que os moçambicanos têm no seu dia a dia, para mim são uma grande inspiração para acreditar que a luta que eles travam, eu também posso travar de uma ou outra forma, através da libertação de consciência. Porque eu acredito que a imprensa, e como vemos manuais, a imprensa ela é para o estabelecimento e a fortificação das democracias. Porque enquanto as pessoas não tiverem informação de qualidade, as pessoas também vão tomar decisões, quer políticas, económicas, sociais, sem qualidade. Então, se essas pessoas tiverem a melhor informação, se essas pessoas estiverem melhor informadas, aí também vai decidir, ali também será decisivamente, as suas decisões terão alta qualidade e poderão indagar, poderão questionar, poderão organizar debates sobre questões que interessam ao país.
E Matias, quanto é que é manter um jornal, manter um semanário, manter um diário nessas situações adversas em que, pelo que se reporta, parece proibido reportar sobre os factos, sobre a corrupção e mesmo sobre a insurgência em Cabo Delgado? Como é que consegue manter o jornal num mercado publicitário muitas vezes associado ao sistema?
Isto daria para quase uma monografia de licenciatura ou de mestrado, falar sobre esse tema em particular, sobre o que é manter o jornal em condições absolutamente adversas. Deixa-me só partilhar consigo uma história muito interessante. No dia em que pessoas desconhecidas incendiaram a redação do Canal de Moçambique, nós tivemos uma pequena reunião onde tínhamos que decidir se continuávamos, se valia a pena continuarmos a fazer o que estávamos a fazer, ou se preferíamos a proteger as nossas próprias vidas e abraçar outras atividades. Mas ali na reunião, a conclusão que chegou é de que nós é que estamos certos. Os que queimaram o jornal não estão certos. Se nós tivéssemos parado, se nós tivéssemos decidido parar de fazer o jornal, então estaríamos a dizer que nós estamos errados, que os queimaram o jornal estão certos. Então, decidimos trabalhar lá fora. E quando estávamos a trabalhar lá fora, apareceram pessoas que nós não... dos mais variados estratos da sociedade. E apareceu um cidadão que disse que eu não trabalho, sou desempregado, faço negócio informal, e veio-nos oferecer um teclado. Ou seja, esse cidadão viu essa notícia, esse cidadão alguma vez leu o jornal e entendeu qual é o papel do jornal. E esse cidadão trouxe o seu teclado. Até nós achamos que esse teclado nós vamos colocar no nosso museu um dia. Para dizer o seguinte, que apesar de todo este cerco que está sendo colocado à imprensa, ainda há pessoas de bem, ainda há empresas de bem, que juntos continuam a ser uma ilha que garante um funcionamento, que garante serviços mínimos da nossa democracia através da imprensa, por exemplo. São essas pessoas que continuam a anunciar sem qualquer tipo de represália, ainda que essas pessoas saibam que podem ser assediadas de uma e de outra forma. Então, é todo o conjunto de fatores que nos faz acreditar que não, nem tudo está perdido. E nós decidimos, não somos nenhum tipo de kamikaze, mas decidimos apostar nisso, decidimos acima de tudo, porque acreditamos que não há nenhum tipo de situação, por mais negra que ela seja, que nunca venha a ter um fim.
A propósito disso, o Matias, o seu jornal foi vandalizado, o Matias já foi muitas vezes questionado. Algum desenvolvimento que possa partilhar em um minuto sobre o estágio dessa investigação do seu jornal?
Olha, partilho consigo em primeira mão algo que para nós é inacreditável. Desde que houve aqui o incêndio, foi apresentada a queixa. E quando fomos lá para apresentar a queixa, nem sequer nos deixávamos apresentar a queixa, porque alegadamente aquela queixa tinha que ser apresentada ao superior hierárquico que estava em casa. Ficámos lá mais de 2 horas à espera para apresentar a queixa. Mas apresentámos a queixa e na semana passada ainda não recebemos o documento oficialmente, mas fomos informados que a investigação foi arquivada por falta de elementos. E para nós isso não é só engraçado, mas também não nos surpreende de todo. Não nos surpreende de todo porque são as condições objetivas que o país oferece nesse momento para a imprensa e não estamos tristes, mas não estamos surpresos com esse fecho, e acreditamos nós que daqui a mais algum tempo oficialmente será informado o encerramento da instrução por falta, o arquivamento da instrução por falta de elementos. E de resto, eu sofri uma tentativa de rapto e fui severamente espancado no dia 31 de dezembro de 2019. Também essa investigação não deu em nada, para usar o termo que usaste quando começou a nossa entrevista, também não deu em nada. Como outro conjunto de situações que nós pedimos a diligência do Estado para esclarecer ou nos proteger, que também não deram em nada. De resto, onde estão processos que foram acontecendo no tribunal? É impensável que em pleno século XXI alguém vá ao tribunal por causa de uma caricatura, alguém vá ao tribunal por causa de um direito de resposta, coisas como essas. Mas como eu lhe digo, é sobretudo por acreditar em Moçambique que nós continuamos a fazer o trabalho que estamos a fazer.
E vocês vão arquivar ou não a reivindicação?
A reivindicação não se arquiva. A reivindicação da nossa parte não se arquiva. Tal como as pessoas podem queimar o jornal, mas não queimam as consciências. As consciências das pessoas estão com as pessoas. As pessoas têm, nós acreditamos na liberdade. Acreditamos que esse país foi liberto. Acreditamos que nós vivemos numa democracia. E é nesse sentido que nós vamos continuar a operar. O Estado pode arquivar legalmente, pode arquivar o processo, mas nós não vamos parar de reivindicar, dizer que queremos que essas pessoas sejam encontradas, porque essas pessoas deixaram vestígios aqui. E há elementos que podem ser seguidos. Nós vamos continuar a reivindicar que essas pessoas sejam responsabilizadas, porque a partir do momento que nós também cruzamos os braços, estamos afinal de contas, a chancelar esses atos, que não são atos normais. Em países normais isso não acontece. Então, se nós cruzarmos os braços, estaremos a dizer que estamos bem com essa situação. E não estamos bem com essa situação. E a melhor forma é continuar a reivindicar.
E para terminar, que deve-se esclarecer, não é um prémio que envolve valores monetários, mas sim é um prémio de prestígio. O Guente terá até agora recebido alguma felicitação das autoridades que superintendem a comunicação social em Moçambique?
Ah, das autoridades até agora ainda não recebemos nenhuma felicitação, e acreditamos que as nossas autoridades são muito ocupadas, têm muito trabalho em Moçambique, e acreditamos que ainda vão nos felicitar assim que tiverem mais pagar.
E assim foi a conversa nesta Agenda Africana Especial. Conversámos com o jornalista moçambicano Matias Guente, que é um dos quatro jornalistas distinguidos em todo o mundo com o Prémio Internacional da Liberdade da Imprensa de 2021, uma distinção feita pelo Comitê para a Proteção de Jornalistas, que é o CPJ, a partir de Nova York. Sou o Amancio Miguel, até para a semana.
E agora o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia reuniram-se hoje em Genebra para a sua primeira cimeira desde que Biden assumiu a presidência. As conversações duraram cerca de 4 horas, bastante menos do que conselheiros de Biden haviam previsto. O presidente Vladimir Putin disse após as conversações que a estabilidade nuclear estratégica e conflitos regionais foram alguns dos temas discutidos durante a cimeira e que foi acordado o regresso de diplomatas dos dois países que haviam sido expulsos. O presidente russo disse que as duas partes concordaram em iniciar consultas sobre a segurança cibernética, acrescentando que a maior parte dos ataques cibernéticos são provenientes dos Estados Unidos e que Moscovo tinha fornecido muita informação a Washington sobre a proveniência de ataques cibernéticos. O presidente russo negou que o seu governo tivesse envolvido nesse tipo de ataques contra os Estados Unidos. Antes do encontro e perante dezenas de jornalistas, Putin agradeceu a Biden pela sua iniciativa de sugerir a cimeira, afirmando que as relações entre os dois países tinham o que disse ser muitas questões acumuladas que requeriam uma reunião a mais alto nível, enquanto Biden respondeu afirmando ser sempre melhor haver encontros cara a cara. O presidente Joe Biden deveria dar, de seguida, também uma conferência de imprensa. A Frente de Libertação Nacional da Argel, a FLN, há muito dominante no país, ganhou as eleições parlamentares do fim de semana, mas com um número significativamente reduzido de assentos e com uma taxa de participação muito baixa, a mais baixa de sempre do país, com apenas 23% do eleitorado a participar. A votação foi boicotada pelo movimento de protesto de Iraque e seguiu-se uma série de detenções de figuras da oposição. Apenas 5,6 milhões de mais de 24 milhões de eleitores elegíveis votaram, uma afluência de apenas 23%, com mais de 1 milhão de votos inválidos, disse a Junta Eleitoral em números previsórios. De acordo com os resultados iniciais, a Frente Nacional de Libertação lidera com 105 dos 407 lugares. Se os resultados forem confirmados, a Frente terá perdido mais de 50 lugares e vai controlar apenas um quarto da nova Assembleia. Os independentistas ficaram em segundo lugar com 78 lugares, enquanto o Movimento da Sociedade para a Paz, um partido islâmico moderado, ficou em terceiro com 64. Depois de um sistema de cotas introduzido em 2012 ter sido abolido, o próximo Parlamento da Argélia será agora quase exclusivamente masculino, com apenas 34 mulheres eleitas em comparação com 146 mulheres na Assembleia anterior. O Tribunal Penal Internacional acaba de nomear um proeminente advogado como o seu novo procurador. Trata-se de Karim Khan, que substitui Fahout Bensouda. Khan, de 51 anos de idade, liderou anteriormente uma equipa da ONU encarregue de investigar os crimes do Estado Islâmico e prometeu dialogar com países que não são membros do tribunal. Os Estados Unidos, Rússia e China não reconhecem a autoridade do tribunal, do qual não fazem parte. A Namíbia limitou drasticamente o número permitido em reuniões públicas para 10, para conter um aumento exponencial de novas infecções do coronavírus que está a sobrecarregar os hospitais. O presidente Ageb Gayngob disse num discurso à nação que a situação está a piorar. O país tem o segundo maior número médio de novos casos por mulher.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado divulgou recentemente o seu 23º relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Esse relatório, assim como os outros, explicou Dania Medel, alto funcionário do Escritório de Liberdade Religiosa Internacional, demonstra um compromisso inflexível dos Estados Unidos em promover e defender liberdade de religião ou crença para todos. É um imperativo moral, enfatizou aquele alto funcionário.
As novas medidas vão vigorar até ao próximo dia 30 de julho.
Nós, como nação, nos beneficiamos imensamente das proteções concedidas pela nossa primeira emenda e é natural crer que outros compartilhem da riqueza dessa experiência, disse.
Por exemplo,
descobrimos que limitar ou mesmo criminalizar o discurso ou a expressão religiosa não é uma boa forma de promover a tolerância e a harmonia religiosa, acrescentou o alto funcionário Nedel.
Entretanto, o presidente da Câmara de Moscou, esta quarta-feira, a vacinação obrigatória dos residentes da capital russa.
Embora as leis de blasfémia sejam particularmente perniciosas, também estamos preocupados com as leis que visam regular a capacidade de uma pessoa usar ou não trajes ou símbolos religiosos, ou leis que criminalizam o proselitismo ou limitam a capacidade dos pais de fornecer educação religiosa aos seus filhos, sublinhou.
Ou leis que criminalizam proselitização ou limitam a capacidade dos pais de fornecer educação religiosa aos seus filhos.
Na verdade, a regulamentação excessiva dos governos na vida religiosa afasta os cidadãos dos seus dirigentes e aumenta a probabilidade de violência, explicou Daniel Nadal.
Authorities in many countries continue to constrain religious expression through registration laws or restrictions on religious materials.
As autoridades em muitos países continuam a restringir a expressão religiosa através de leis de registro ou limitações a materiais religiosos. Agora, vemos cada vez mais os governos a usar a mesma tática na internet, onde as autoridades monitoram de perto e censuram fortemente as expressões religiosas online e prendem ou assediam os envolvidos no discurso online sobre religião ou crença, afirmou.
We now increasingly see governments using the same tactic on the internet, where officials closely monitor and heavily censor religious expression online. And arrest or harass those involved in online discourse on religion or belief.
O alto funcionário do Departamento do Estado, Daniel Nadel, avisou que o mundo deve permanecer vigilante ante os primeiros avisos de possíveis atrocidades em massa ao redor do globo. Em poucos anos, vimos o genocídio perpetrado pelo ISIS contra yazidis, cristãos e outras minorias étnicas e religiosas no norte do Iraque e na Síria. Vimos atrocidades em massa, incluindo limpeza étnica, cometidas pelos militares de Myanmar contra os Rohingyas. E na China, o governo realiza crimes contra a humanidade e genocídio contra uigures muçulmanos e membros de outros grupos étnicos e religiosos minoritários em Xinjiang, denunciou. Os Estados Unidos estão empenhados em usar todas as ferramentas disponíveis, tanto positivas quanto punitivas, para promover a liberdade religiosa, declarou o Sr. Nedel. Pelas muitas pessoas e comunidades ao redor do mundo cujas histórias fazem parte deste relatório, a nossa mensagem é clara. Nós as vemos, nós as ouvimos e não descansaremos até que estejam livres para viverem com dignidade e em paz, concluiu aquele alto funcionário do Departamento do Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, em português desde Washington. De todos se despedem Leo Sahilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.